os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. A busca por equilíbrio entre proteção ambiental e o desenvolvimento econômico esteve no centro das atenções mais uma vez nessa semana. Os deputados votaram uma medida provisória que tem o objetivo de simplificar procedimentos para a concessão de licenças ambientais de alguns empreendimentos. Essa medida recebeu um número recorde de sugestões de congressistas e o texto final gerou intenso debate. Essas sugestões são as emendas. A parte mais controversa foi o licenciamento por adesão e compromisso, que muitos viam como possibilidade de um interessado conceder a si próprio as licenças ambientais. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, falou que o parecer escrito pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, não prevê nada de autolicenciamento.
Isso é mentira, gente. Isso é uma canalice. Não existe autolicenciamento. Autolicenciamento é uma contradição em termos. Se você precisa de licença, você não pode se conceder. O órgão licenciador, o IBAMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, terá que estabelecer quais são os empreendimentos com as restrições impostas já pelo relator da matéria, que pode ser feito lá, que, e vai ter que conceder a licença e fazer a fiscalização. Hoje já existe LAC sem exigência legal de que seja feita a fiscalização. Um ponto que veio na medida provisória, e aqui eu devo dar o braço a torcer. Um ponto que eu concordo com o governo é de que o licenciamento estratégico não seja monofásico, mesmo porque isso atrasaria o licenciamento. Enquanto eu apresento os documentos e os estudos para obter a licença prévia, o órgão licenciador já analisa a licença prévia e eu já coleto para a próxima fase da licença de instalação. Quando eu entrego da licença de instalação, o órgão licenciador já analisa e, portanto, eu já posso passar para a licença de operação. É mais rápido que não tenha só uma fase, mas que tenha duas ou três.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, discursou contra a medida provisória.
O licenciamento ambiental, ele vai, nesse sentido, por decreto, bianual. Isso coloca em risco também, sobretudo o processo que exige a rima. Nós, toda vez, todo mundo que foi falar aqui na semana passada, cita Brumadinho e Mariana. Isso permite, no que o Brasil está discutindo no mundo, exploração de terras raras, que seja feito sem nenhuma responsabilidade, de maneira mais aprofundada. Isso, lá é licenciamento ambiental especial, no estado que está sendo com a maior operação rejeito da história do estado de Minas Gerais, é permitir que mais Brumadinho e Mariana aconteça, é permitir que o Vale do Jequitinhonha seja leiloado, é permitir que o sul de Minas, que está na mira da exploração de terras raras, nesse momento não seja levado em consideração.
O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, listou as razões dele para ser favorável ao texto.
Esta proposta, ela é extremamente importante. Primeiro, porque cria o que nós aqui denominamos de licença ambiental especial, que substitui a priori a licença prévia de instalação e de operação. Uma burocracia terrível. Atrás de cada licença dessa, presidente, é muito papel, é muita demora, é muita espera, é muito atraso. Em segundo lugar, há um prazo máximo de 12 meses e, no caso de estradas, aí 180 dias, a metade disso. E é interessante, senhor presidente, que a participação social não está excluída desse processo. Portanto, entendemos estar diante de uma grande proposta. Lamentamos apenas um ponto, onde a vontade política pode se prevalecer, porque o presidente da República vai definir o que é obra especial e o que não é especial.
Na visão do deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, o conceito da proposta é problemático.
A gente precisa ser razoável quando a gente fala da legislação ambiental no Brasil, mas, sobretudo, quando a gente fala de uma licença especial, uma licença que vai negar qualquer estudo científico de impacto ambiental, que vai deixar nas mãos do poder político a decisão. Vai ser uma decisão política agora? E a compensação ambiental vai ser política também? Então, presidente, existe muita contradição nesse texto, nas intenções dos colegas que fizeram esse texto, mas, sobretudo, existe muito risco para o Brasil e para o futuro desse país. A gente viu aqui que a sociedade civil sequer participou dessa comissão especial para discutir essa medida provisória. A gente viu que não houve a ciência, professor Ricardo Galvão, que debateu essa matéria. Não existiram audiências públicas.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, defendeu o texto do relator Zé Vitor, deputado do PL de Minas Gerais.
A questão do licenciamento ambiental é um destravamento. E nós que somos do setor produtivo brasileiro, senhor presidente, precisamos entender o seguinte: não haverá vida humana sobre o planeta se nós não tivermos alimentos. Nós sabemos que a segurança alimentar é extremamente necessária. E também não haverá vida humana sobre o planeta se não houver um meio ambiente adequado. Essa lei, ela faz isso. Ela junta o que é bom do setor produtivo e como é que nós podemos convergir com o setor do meio ambiente e fazermos deste um dos países gigante, não só em produção ambiental, mas também em produção de alimentos. Parabéns à relatoria do deputado Zé Vitor e de todos aqueles que construíram esse texto que vamos aprovar hoje.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, disse que inicialmente era a favor da medida provisória, mas depois, por causa das alterações no texto, mudou de ideia.
E eu quero aqui expressar que meu voto pessoal contrária ao texto final. Ao texto final, por aquilo que está sendo recuado da negociação que foram feitas durante a votação nesta manhã na comissão especial. Ali, nós tínhamos feito dois destaques. Nós éramos, a princípio, favorável ao texto original da medida provisória. Fizemos emenda para melhorar no sentido de garantir a participação, a audiência e o processo para as comunidades ter, né, garantido lá a Convenção 69, tá, da participação livre, né, o entendimento de todos os do empreendimento, enfim, a consulta livre, prévia, informada das comunidades quando cabe, né, no processo de licenciamento. Agora, há toda uma movimentação, inclusive destaque do MDB, se não me engano, para retirar aquilo que a gente tinha avançado na negociação. Então eu quero falar aqui em meu nome, enquanto coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que eu vou encaminhar contrária à votação do relatório final.
Um dos trechos muito debatido nessa medida provisória foi a flexibilização para o licenciamento de rodovias. Nesse aspecto específico, capitão Alberto Neto, deputado do PL do Amazonas, pediu a aprovação da proposta.
Eu sou lá do Amazonas. O meu estado está isolado. Nós não temos uma rodovia para ligar o Amazonas ao restante do Brasil. O amazonense, o norte, não pode ser considerado cidadão de segunda categoria. Nós pertencemos ao Brasil. Só para os desavisados, a BR-319, ela já existe desde os anos 70. Os impactos ambientais já aconteceram. Mas 20 anos de governo do PT, a BR-319 foi abandonada. Com a desculpa que a BR ia causar uma devastação ambiental. Mentira! Mentirosos! O nosso povo está passando necessidade. O nosso povo quer prosperar. Nós não queremos mais viver no isolamento. Nós podemos modernizar a 319 e impedir qualquer tipo de devastação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, também discursou a respeito da facilitação de licenças para estradas e rodovias.
O que significa prosperar? O que significa desenvolver? O que significa crescer? Nós sabemos, por exemplo, que quando uma pessoa, no lugar de trabalhar perto de casa e poder ir a pé trabalhar, ela trabalha a 30 quilômetros, pega um ônibus cheio, fica no engarrafamento, o PIB cresce quando ela está no engarrafamento, tendo que ir trabalhar longe da sua casa. E o país cresceu quando este trabalhador, na verdade, piorou a sua vida. Esta visão tacanha que nós temos hoje do que é prosperidade, do que é desenvolvimento e do que é crescimento seguirá nos levando para a extinção da vida no planeta Terra. E não sobrará norte, sul, leste, oeste para contar a história. É triste, é duro ter que dizer isso, mas enquanto o lucro estiver acima da vida, nós não temos saída para essa situação que vivemos hoje. Do colapso ecológico global.
Ao final dos debates, a maioria dos deputados votou a favor da medida provisória que cria a licença ambiental especial. Na próxima etapa, o texto será votado no Senado.
Fatos e opiniões.
Os deputados aprovaram e agora o Congresso vai incluir na Constituição uma emenda constitucional que prevê o fim do IPVA para carros com 20 anos ou mais. Foi um assunto consensual, mas eu separei dois discursos aqui para você saber um pouco de como foi a opinião geral sobre esse tema. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, falou favoravelmente a essa isenção desse imposto cobrado pelos governos estaduais.
Estou muito feliz e até perplexa, eu diria, porque tem uma coisa boa que vai passar hoje aqui, que vai à votação e que não é, né? Pela primeira vez vamos falar de impostos sem ser para aumentar impostos. Eu toda vez voto contra o aumento de impostos, diferente da maioria dessa casa. Bom, mas a PEC do senador Cleitinho é para conceder imunidade do imposto IPVA, né? Aos veículos que especifica, aos veículos antigos com mais de 20 anos. Não é tão bom, porque deveria ser uma PEC para acabar, eliminar, não existir mais o IPVA de maneira alguma. Porque você compra o carro e tem que pagar, porque tem a propriedade do carro. É um completo absurdo que a gente foi aceitando ao longo dos anos, mas já é alguma coisa. Isentar de IPVA da imunidade para veículos com mais de 20 anos.
Euclides Petersen, deputado do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator na comissão especial dessa proposta de emenda à Constituição que estabelece a isenção do IPVA para carros com 20 anos ou mais. Ele deu exemplos do impacto prático dessa decisão do Congresso.
Nós estamos tornando essa lei federal para que no Brasil todas as pessoas que têm os veículos acima de 20 anos de fabricação que fiquem isentos dos tributos. Nós sabemos... Vou fazer um relato aqui do estado de Minas Gerais, que é 4% o valor do IPVA. Praticamente 20 anos, você calculando esse 4%, todo ano pagando os 4%, durante 20 anos dá 80% do valor do veículo. Então, correção em cima de correção, praticamente 120% do valor desse veículo. Nós estamos colocando aqui, retirando esse IPVA, esse tributo, para aquelas pessoas que já pagaram outro carro através desse imposto. Então, nós fazemos um relato, nosso estado de Minas Gerais, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve uma isenção de mais de 1 bilhão para um empresário, para Localiza. Vou dar um exemplo. É legal? É. Mas, ao meu ver, é imoral. Como é que você pega bilhões e dá isenção para uma pessoa, um empresário, e deixa de dar esses bilhões para diversas famílias, milhares de famílias, com essa isenção? Aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2, 3, ou que seja, que ele precisa daquele recurso que vai pagar o IPVA, ele deixa de pagar, coloca, troca os pneus do seu carro, faz uma recuperação que precisa.
Essa proposta de emenda à Constituição, que estabelece a isenção do IPVA para carros de 20 anos ou mais, foi aprovada por senadores e deputados. Logo, logo, portanto, a Câmara e o Senado vão incluir essa medida como parte da Constituição brasileira. É o que se chama promulgação.
Fatos e opiniões.
O programa já está quase terminando, mas antes eu vou trazer para você um pouco da repercussão em torno de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Gilmar Mendes, a respeito do impeachment de integrantes do tribunal. Conforme o STF divulgou, somente o Procurador-Geral da República poderá pedir impeachment de ministros do STF. Esse assunto mobilizou muitos deputados no plenário. Lucas Redecker, deputado do PSDB do Rio Grande do Sul, foi um dos que falaram sobre essa decisão.
Hoje, no Senado, para que tu possa conseguir fazer o impeachment de um ministro, tu precisa da maioria simples dos votos. Mas o ministro Gilmar Mendes vai lá e muda, e agora tem que ser 2/3, dificultando. Caso a PGR aceite o impeachment de um ministro Supremo ir ao Senado Federal. Isso tudo foi feito com decisão monocrática, ou seja, próprio punho do ministro Gilmar Mendes. Esse é um grande absurdo.
João Daniel, deputado pelo PT de Sergipe, apoiou a decisão de Gilmar Mendes.
A extrema-direita bolsonarista, neste plenário e também no Senado, há meses vem ameaçando o próprio partido do hoje preso Bolsonaro, articulando de que quer eleger a maioria no Senado para impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Cada ação tem uma reação. Parabenizo a reação de membros do STF dando resposta àqueles que querem dar um golpe no STF, porque o STF cumpre, neste momento, uma tarefa histórica, que é fazer valer a democracia, fazer valer a Constituição.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado do PL de São Paulo, não concordou com o ministro Gilmar Mendes.
O ministro Gilmar Mendes nada mais está fazendo do que ratificando o que já existe de facto. É um conselho permanente de intocáveis, não eleitos, governando o país agora completamente blindados de qualquer capacidade da oposição ou de qualquer outro poder fora do poder deles próprios, de diminuírem, criarem limites à sua extensão de governança. Isso chama-se o modelo chinês, que ele tanto adora. É exatamente isso que está sendo implementado, só que agora é de jura. O de facto já existia. Esse Congresso aqui nunca se mobilizou por uma reforma do Judiciário, nunca levantou questão contra o Judiciário por medo. Agora o Judiciário dá o golpe final. Não precisa mais de absolutamente nenhum poder a não ser o deles.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comentou a reação de muitos à decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes.
É bom que o povo brasileiro possa ir se acostumando e conhecendo os bastidores da disputa política e da vida pública brasileira. E possa compreender hoje o desespero que os representantes da direita e da extrema direita estão tendo aqui no Brasil. Não todos, mas uma grande parte deles. Desespero com relação à firmeza do Supremo Tribunal Federal em defender a democracia, desespero com o governo presidente Lula, que está dando certo, e aí esses representantes estão apavorados.
A decisão do ministro Gilmar Mendes de que apenas o Procurador-Geral da República poderá pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal ainda será decidida definitivamente pelos demais integrantes do tribunal. É que Gilmar Mendes atendeu a partes de um questionamento do Partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros a respeito das regras de impedimento de ministros do STF. De toda forma, como eu disse, a liminar do ministro Gilmar ainda pode ser modificada, dependendo de como vão votar os outros ministros do STF na decisão definitiva. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito das votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até a próxima semana.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.